Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a Limpo.
O Passando a Limpo está começando. Na bancada, Romualdo, Wagner e Ivanildo Sampaio. O nosso Antônio Gabriel, acho que tem urgência para falar do Catar, porque ele acabou de ouvir a opinião mais importante do Brasil no momento, que é a de Tite. Então, Antônio Gabriel.
Oi, Geraldo. A gente acabou de acompanhar a entrevista coletiva do técnico Tite por aqui no centro de imprensa em Doha. E, claro, o grande questionamento, a grande resposta, a grande fala do Tite é a respeito do Alexandro. A gente tem um trecho rápido sobre o Alexandro, na verdade, o Tite falando sobre o Alexandro para o jogo de amanhã contra a Croácia. Vamos escutar o que ele disse sobre o lateral esquerdo da seleção brasileira, se ele vai ou não para o jogo de amanhã, quartas de final da Copa do Mundo.
Ele vai treinar tarde para ter a disponibilidade do jogo. Porém, para ir para o jogo. A tendência é não participação, porque não há um trabalho ainda muito forte e são lesões diferentes. E eu tenho que ter o departamento médico e físico também essa situação. São situações diferentes em relação ao Neymar, mas vai depender de hoje à tarde ele estar à disposição ou não.
Tendência, portanto, é que Alexandro não jogue amanhã contra a Croácia. Lesão no quadril é muito complicado, geral de amigos, porque é uma musculatura que o atleta, que a gente usa muito no dia a dia, e o atleta de futebol, durante o jogo, então, nem se fala. Mudança de direção, agilidade, correria, enfim. Então, é uma lesão que tem que ser tratada com mais calma. A tendência é que o Alexandro não jogue amanhã contra a Croácia. Então, se confirma a tendência de escalação que colocamos ao longo da programação. Alisson, Éder Militão na lateral direita, Marquinhos e Thiago Silva, e na lateral esquerda o Danilo novamente. Meio campo com Casemiro, Paquetá e Neymar, um ataque com Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Mesmo time que bateu a Coreia do Sul nas oitavas de final, placar de 4-1, Geraldo.
Ô Antônio Gabriel, então me parece que o calo da seleção no momento continua sendo a lateral esquerda, não é isso?
Isso. Não tem nenhum lateral esquerdo de ofício hoje à disposição no elenco. O Alex Telles foi cortado, já voltou para Sevilha para fazer o tratamento da ruptura parcial do ligamento do joelho. E o Alexandro segue de fora. Então, o Tite não gosta dessa palavra, improvisação, improvisar o atleta, mas o Danilo, que é lateral direito de origem, vai fazer a lateral esquerda, que ele já fez diversas vezes ao longo da carreira. Inclusive, o Danilo falou em coletiva que a tendência dele daqui pra frente na carreira é atuar como zagueiro, que é onde ele se sente mais confortável. Mas, enfim, o Danilo vai pra lateral esquerda e o Éder Militão vai fazer a lateral direita. É o Tite remendando os problemas da seleção com jogadores que tem à disposição.
E o que é que Tite fala, Antônio Gabriel, acerca do adversário? A gente cita muito o nosso time, a nossa seleção, as qualidades, os problemas, como você está citando agora, mas qual é a preocupação da comissão técnica da seleção brasileira em relação à Croácia?
Croácia é um time extremamente técnico, né? Um time que pode ter natureza de uma escola parecida com a Sérvia, com a Suíça, principalmente com o futebol do leste europeu da antiga Iugoslávia, mas é um time diferente da Sérvia, por exemplo, porque trata a bola melhor. Tem jogadores de mais qualidade, por exemplo, no meio campo, Mateo Kovacic, Modric, que está participando da entrevista coletiva nesse momento, aqui na sala ao lado, o Brozovic também é outro jogador de extrema qualidade do futebol europeu. Então são jogadores que sabem tratar a bola de maneira melhor. Não acredito que a Croácia vai tentar propor seu jogo, até porque a seleção que tentou propor jogo contra o Brasil nessa Copa do Mundo foi a Coreia, pegou em bomba, né? Tomou 4 gols, perdeu o jogo já com 30 minutos de primeiro tempo. Então acho que a Croácia vai dar a bola no pé da gente, vai se fechar para tentar jogar no contra-ataque, e é uma seleção que tem muita qualidade para isso. Tite sabe da qualidade desses jogadores, e a grande preocupação do Brasil, dos atletas e comissão técnica, é o nível técnico desses jogadores mesmo, a maneira como eles tratam a bola, que é muito boa.
Ô Gabriel, antes de passar para Romualdo de Souza, eu tenho uma curiosidade aqui, eu queria saber como é que está a sua percepção aí de Copa do Mundo. A gente que está aqui na torcida, a gente fica nesse vácuo de 2 dias sem futebol, já com uma saudadezinha, né? Tem outro termo que se utiliza, mas não vou utilizar agora não, que é muito ligado a quem tem hábito de substâncias não listas, entendeu? Então a gente fica sentindo falta desse ambiente de futebol. E você que está aí no trabalho, você sente falta de quê? Ou você já está sentindo, inclusive, cansaço desse campeonato?
Cansaço não dá pra gente sentir, Ralf Wagner, porque é uma Copa do Mundo, né? Assim, a gente tá vivendo, eu particularmente, profissionalmente, tô vivendo a minha primeira Copa, realização profissional é gigante. E esse ambiente aqui, a gente não tem como a gente enjoar, vamos ser bem popular. É claro que a gente já tá vendo o centro de imprensa esvaziando, o trânsito aqui no Catar melhorou muito, isso quer dizer que muita gente já tá indo embora. E esse clima de Copa vai diminuindo a cada dia que passa. É triste, só que assim, por mim eu morava numa Copa do Mundo, entendeu? O tempo inteiro, um clima de festa, todo mundo na rua brincando, vivendo esse futebol de altíssimo nível que a gente tá vendo todos os dias. Mas particularmente muita coisa, as coisas não mudaram para mim. Essa rotina de seleção brasileira, de ir para treino, de acompanhar as coletivas, de apurar notícia, de trazer as notícias aqui na Rádio Jornal, nas redes sociais, essa rotina continua porque o Brasil segue vivo no torneio. E vai continuar se o Brasil passar pela Croácia amanhã. Então, eu ainda não senti, de fato, essa Copa do Mundo, estar acabando por conta da rotina da seleção brasileira que continua em altíssima rotação.
Ô Romualdo, eu às vezes sinto uma certa inveja de você de não gostar muito de futebol. Porque esse negócio de gostar de futebol demais também é uma chatice. Às vezes a gente quer dormir, né? O jogo que termina perto de meia-noite, lá vai você cochilando ali na frente e tal. Vamos ter. E também, nós temos falado muito sobre isso. A gente tem sempre uma ideia de que todo mundo gosta, por exemplo, de futebol, de carnaval. Mas nada é unanimidade, nem mulher é unanimidade.
E as pesquisas mostram que a maioria não gosta de futebol, a maioria não gosta de carnaval.
Mas as mulheres continuam ganhando.
Exatamente.
Pois não, Romualdo.
Bom dia, meu caro correspondente. Eu sei o que é ser cobrir uma Copa do Mundo, pelo menos uma vale a pena. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Ontem o assessor de imprensa da CBF pegou um gato pelo meio, tirou o gato do meio da coletiva. E eu estou me referindo a um gato de verdade, não era nem o Vinícius Júnior, que também é gato. Mas pegou o felino pelo lombo assim e tirou da mesa. Houve uma repercussão tão grande aqui no Brasil, que foi uma repercussão no dia em que o Congresso Nacional votava uma das mais importantes medidas políticas e econômicas para o governo de Lula, que só vai dar certo se essa medida for aprovada. Mas a repercussão foi tamanha que o Conselho Federal de Veterinária foi chamado a dar um parecer dizendo que, do jeito em que o assessor de imprensa da CBF pegou o gatinho, é o jeito mais correto. Repercutiu por aí esse afago do assessor de imprensa ao gato, ao felino?
Primeiro, Romualdo, que o nome do gato é Hexa. A gente apelidou dessa maneira. Desde que a gente chegou aqui no Catar, eu digo todos os colegas da imprensa, no dia a dia lá no Gran Ramada e no CT da seleção, esse mesmo gatinho está sempre ali, na sala de coletiva, no centro de mídia, sempre passando pelos pés da gente. Os gatos aqui são muito bem tratados, então eles são muito carinhosos com os humanos de maneira geral, né? Eu já brinquei com esse gatinho diversas vezes, o pessoal também, e aí ele apareceu na coletiva. Repercutiu muito mais aí no Brasil e nas redes sociais do que aqui. Porque o vídeo, o corte em que o Vinícius Rodrigues, que é o assessor da seleção, pega o gato e coloca no chão, parece que ele está arremessando o gato numa distância imensa. A mesa para o chão, aquela distância ali, não tem nem um metro. E primeiro ele brinca com o gato, acaricia o gato, para depois pegar no dorso dele, que ali é uma região de pele morta, onde a própria gata mãe, por exemplo, quando dá alguns filhotinhos, morde o gato por ali para carregá-lo para um lado ou para outro, pega o gato por ali e o coloca no chão. Talvez a maneira como ele fez tenha sido um pouco grosseira para muitos, mas o gato ficou super bem, ele ficou deitado depois brincando, vendo a coletiva junto com a gente. E o Hexa tá bem demais, tá tudo certo com ele. Vou encontrar com ele daqui a pouco no treino da seleção brasileira. Virou um personagem, quem sabe um presságio pra gente conquistar o Hexa dentro de campo.
E que bom que você. A gente já sabe que você tá saindo para pegar seu ônibus. Vai pegar o ônibus, que bom que o Romualdo se lembrou de trazer esse gato.
Lembrou do gato.
Porque eu realmente tava querendo muito falar
desse gato.
Ainda
bem que não era um gato preto. Porque se fosse um gato preto, aí seria realmente chamar, pelo menos na tradição. popular seria chamar o azar, não é não, Antônio Gabriel?
E tem um gato preto com dourado, muito bonito também, que fica circulando lá pelo estádio, mas ainda bem que foi o Hexa que subiu. Deixa o Hexa lá com a gente.
Eu, na hora que ele soltou aquele gato, eu digo, isso vai pegar mal.
Vai dar confusão.
Agora, na verdade, puxa vida, por conta da filmagem, está mostrando que aquilo a gente faz com os gatos. Quase que sempre, porque o gato ele tem uma mobilidade enorme. Se você, numa altura de 1 metro, soltar aquele gato...
Não é nada para o gato.
Nada.
Não é nada. Gato pula do telhado da casa, enxada no chão e sai correndo, não tem problema. Faz parte do instinto dele. Uhum. A forma como ele pegou também, como disse Antônio Gabriel, é natural.
Eu acho, né, que ele não fez carinho no gato, ele não testou o gato para saber se o gato não mordeu.
Agora,
não.
Como disse Antônio Gabriel, o corte de fato foi que gerou toda essa discussão, porque a aparência do assessor Vinícius, quando ele pega, é a aparência de raiva, porque o gato estava ali. Mas como o Antônio Gabriel citou agora muito bem, ele estava sendo carinhoso com o gato antes, brincando com o gato também. Talvez foi só uma expressão que ele tinha feito ali que pegou muito mal.
Imagine se eles vissem Ivanildo Sampaio, quando era menino, lá em Afogado de Engazeira, que pelo São João amarrava aqueles é mosquito o nome daquilo? Que os meninos gostam de amarrar no rabo do gato, toca o fogo e o gato sai correndo. Criança é um bicho muito malvado, né? Às vezes até...
Não era em Afogados, era em São José.
Era em São José, certo.
O que a gente fazia era passar manteiga no rabo dele, e ele ficava rodando, mas não conseguia alcançar.
A gente, inclusive, observa às vezes, se eles fazem... algumas filmagens, a internet tem muito, de crianças brincando com animais. É impressionante, por exemplo, uma criancinha chega de 2, 3 anos e começa a dar porrada num pitbull, não é?
Geraldo, foi por isso que mudaram a versão daquela música tradicional chamada Não Atire o Pau no Gato.
Ah, atirei o pau no gato.
Já mudaram para Não Atire o Pau no Gato, né?
Ah, não atire,
O nome da original era Atirei o Pau no Gato. Então, por isso que mudaram a versão daquela música para Não Atire o Pau no Gato. Porque isso não se faz. Pois o gato é nosso amigo, não devemos maltratar os animais.
Puxa, você veja como já fomos cruéis.
Né? Aí você aprendeu na sua escola lá, Atirei o Pau no Gato, não foi?
Exatamente.
Né? Ivanildo Sampaio também. Eu não, como eu sou mais novo, aprendi já Não Atire o Pau no Gato.
Não Atire o Pau no Gato. Passando a limpo, seguimos, já estamos com o doutor em Ciência Política Internacional, Thales Castro, e já tem confusão no Peru de novo. Ivanildo Sampaio, comece a nossa conversa com o nosso doutor em Ciência Política.
Pois é, a gente nunca mais tinha escutado falar de um golpe de Estado aqui no nosso continente, e o presidente do Peru tenta um. Como é que o senhor avalia agora a situação política do Peru? Será que isso vai ficar tranquilo com a vice-presidente assumindo ou corre o risco de uma nova ruptura institucional?
Muito bom dia, Ivanildo. Bom dia, grande comunicador Geraldo Freire. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Ela está aqui de volta. Olha, nós temos no nosso DNA histórico, político, antropológico, e quando eu digo nós, eu me refiro à América Latina de maneira ampliada. Nós temos um DNA de fragilização democrática, de ruptura institucional e também de arrombos autoritários. Isso está no nosso DNA, né? A gente vê isso de forma muito repetida, lastimavelmente, aqui na América Latina. Então, no caso do Peru, não foi diferente. O que aconteceu é que o presidente, politicamente ingênuo, inábil, né, inexperiente, ele era professor de uma escola primária, que o primeiro cargo eletivo dele, o Pedro Castillo, foi ser presidente da República, de extrema esquerda. E aí, para um cientista político, para um operador da política, nós o sabemos, é necessário, antes de tudo, fazer o que a gente chama de leitura de campo. A leitura de campo permite que a gente conheça o ambiente, o ecossistema político, os atores que têm poder de veto, como é a relação com as elites, etc. Isso não foi feito. Por quê? Pedro Castillo foi eleito com a margem apertadíssima, a margem mais reduzida de toda a história política do Peru, menos de 0,1% contra a de direita Keiko Fujimori, que é filha do Alberto Fujimori, né, presidente barra ditador dos anos 90. Então, veja, quando você é eleito com a margem minúscula dessa, você está caminhando no fio da navalha o tempo todo. Quando você é eleito com a margem ínfima dessa, você tem uma espada de Damocles
na sua cabeça. Né? E no caso do Peru, a situação ficou mais agravada, porque é uma sociedade, como vários países da América Latina, incluindo o Brasil, extremamente polarizada, né? A eleição demonstrou isso, e ele sabe que, naturalmente, esses arrombos de pêndulo político muito drásticos para a esquerda maoísta, trotskista, isso certamente poderia gerar uma redução, né? Uma abreviação da vida política dele, e é o que aconteceu. E um último detalhe, para a gente começar a nossa conversa, a Constituição peruana permite que mandatários sejam destituídos por via de impeachment com um processo muito rápido, muito célere. Tanto é que quando Pedro Castillo, no início da tarde de ontem, autoproclamou a dissolução do Congresso, a convocatória de novas eleições, de nova constituinte e também de toque de recolhida no horário, ele obviamente estava selando ali o destino dele. Ou seja, inabilidade, cegueira política, ingenuidade, e ele estava convocando para si naturalmente a sua morte política. Aliás, Pedro Castillo, ele já tinha sobrevivido duas tentativas de impeachment. E ontem, horas depois desse autoproclamado golpe malfadado, ele obviamente teve a sua cabeça decepada, não é, politicamente falando.
Ô, doutor Thales, novamente vem se falando na filha de Fujimori no meio dessa confusão. Tudo o que acontece no Peru, para o bem ou para o mal, tem esse pessoal de Fujimori no meio. Por quê? Esse povo não morre, não, é?
Excelente pergunta, Geraldo. Veja, nós também temos na nossa alma, isso é muito típico da América Latina, um certo afã messianista. Não é? Nós temos uma alma latino-americana que trabalha com mitos, nós trabalhamos com símbolos, com messianismo na história política brasileira, desde Antônio Conselheiro, lá no Arraial de Canudos, no final do século XIX, nós temos esse mito, nós queremos um salvador da pátria, nós queremos um símbolo que vai nos resgatar. Então, no caso da extrema-esquerda fracassada, politicamente desestruturada com o Pedro Castillo, vem o sonho salvacionista. É o mito do sebastianismo lá de Portugal, da colônia, não é? Que nós temos muito no nosso DNA também. Então a gente quer resgate, a gente quer salvação. E no caso do Peru não é diferente. E o resgate barra salvação vem através do presidente Alberto Fujimori, dos anos 90, que com todos os arrombos autoritários que ele teve, ele conseguiu dois êxitos muito importantes. Primeiro, colocar o Peru numa rota de crescimento econômico. Isso é legado de Fujimori. E segundo, e mais importante, ele conseguiu, quem não se lembra, ele conseguiu desmantelar o horroroso genocida criminoso Sendero Luminoso, que era aquele grupo terrorista, narcoterrorista, não é, de linha maoísta, no Peru. Ele prendeu Abimael Guzmán nos anos 90 e colocou prisão perpétua para aquele genocida, não é, canalha, permita-me a expressão. E aí, consequentemente, isso trouxe para ele um louro muito grande, né, um ar de vitória. Não é? Então, regressa a ideia do mito do sebastianismo, não é, aqui no caso da política brasileira, mas no caso do Peru, do salvacionismo messiânico. E quem é que levanta essa bandeira? Keiko Fujimori, não é, herdeira dele, que perdeu a eleição por míseros milhares de votos, não é, numa população de quase 30 milhões de habitantes que o Peru tem.
Brasília.
Então, eu acho que esse é o contexto.
Brasília, Romualdo de Souza.
Professor, muito bom dia para o senhor. Agora, convenhamos, o senhor fala em mito, mas vamos pegar do ponto de vista histórico. Enquanto Bolsonaro é aqui no Brasil, apesar de todos os golpes, contra-golpes e os pseudo-golpes, Bolsonaro é o presidente de número 38. A Dina Boluarte é a presidente de número 100. Ou seja, a fragilidade da política no Peru é muito mais intensa do que aqui no Brasil. Agora, a minha pergunta, professor, é a seguinte: esse rompante autoritário do professor Pedro Castillo, de certa forma, há de trazer uma lição para o Brasil, porque senão a gente vai ficar vendo rompantes autoritários aqui e acolá e gente tentando dar um golpe, quando aqui no Brasil também ensaiou-se um movimento desse nível e ainda bem que não foi adiante, professor.
Romualdo, sua pergunta, como sempre, é eivada de provocação interessante. E lhe parabenizo por isso. A gente tem um diálogo tão rico, né, há tanto tempo, querido. Vamos lá. Sim, é verdade. A fragilização institucional do Peru, ela é mais gritante. Né, eu concordo. A vida útil, olha que dado absurdo. A vida útil, politicamente falando, de um mandatário peruano é entre 18 a 22 meses. Pelo amor de Deus, não é? Isso não existe. Então tem esse lado, no caso do Peru, não é? Você tem um processo em que a Constituição permite que impeachments sejam debatidos e aprovados muito rapidamente, né? Essa é outra questão constitucional deles. E um detalhe, no caso do Peru, você tem realmente legados autoritários que não foram devidamente saneados pela sociedade peruana, né? Você não tem consensos ainda não totalmente trabalhados. Veja, os anos 90 foi o período em que nós tivemos uma certa consolidação, não é, da nossa jovem democracia, jovem e claudicante, eu diria, não é? E no caso do Peru teve um alto golpe, o golpe palaciano lá de Fujimori de 92, não é? Então veja onde qual diferença nós estamos. E um último elemento, Romualdo, para a gente comentar é o seguinte: veja, na América Latina é necessário ter três elementos para que um golpe, uma ruptura, ela ocorra. Primeiro, apoio maciço das grandes massas populacionais. Primeiro. Segundo, apoio maciço do braço armado do Estado, leia-se Forças Armadas. E terceiro, apoio maciço, claro, inequívoco, da elite empresarial, da elite econômica, do PIB financeiro, do PIB produtivo industrial. No caso do Peru, parte desses três elementos não estavam claramente presentes. Também é outro fator, especificamente aí os militares, né, que operaram fiel da balança. Então você tem diferenças aí pontuais bastante importantes. E que a gente, como Aldo, aí concordando contigo plenamente, precisa entender, utilizar o Peru como estudo de caso para naturalmente amadurecermos cada vez mais.
Wagner Gomes.
Professor Thales Castro, como o senhor disse, Pedro Castilho foi eleito com uma margem muito estreita, foram pouco mais de 40 mil votos na eleição presidencial, isso é quase nada, professor Thales Castro, mas vale enfatizar que mesmo sendo poucos votos de diferença, ele foi eleito, ele derrotou Keiko Fujimori, a filha do ex-presidente Alberto Fujimori, numa eleição bastante acirrada, como sabemos, mas foi eleito. Me parece que a questão central aí não é o fato da margem ser bastante estreita, mas sim o fato dele não ter apoio no Congresso, visto que ele estava sofrendo um processo de impeachment, a votação estava ocorrendo, e quando ele anunciou esse autogolpe, fracassado inclusive e inconstitucional, até os deputados que estavam ainda indecisos correram para votar a favor do afastamento dele. Então ele acabou utilizando o próprio argumento contra si e sendo afastado, preso e afastado. Agora, o fato de o Congresso ter agido rapidamente foi um alívio para essa crise lá no Peru? Ou seja, o Congresso se posicionou rapidamente e abafou o que seria esse autogolpe fracassado, professor?
Excelente observação, Wagner. Vamos lá, dois pontos. Primeiro, no caso do Peru, você tem uma aglutinação de poder muito grande, não é? Isso é um pouco diferente do nosso parlamento aqui, na pessoa política do Congresso. O Congresso peruano, ele é muito empoderado, tanto é assim que ele conduz realmente essa mutante rotação, não é, de presidente, não é? O Alan Garcia cometeu suicídio depois que a Lava Jato bateu lá no Peru. O Alejandro Toledo, ele está com prisão decretada, foi preso, enfim. O Valentim Paniagua sofreu problemas na justiça. O PPK, né, o Pedro Pablo Kuczynski, renunciou. Enfim, e o Congresso sempre agindo de maneira muito proativa. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, concordo contigo, Wagner. Numa democracia, se você vence por um voto num colégio eleitoral de 1 bilhão de pessoas, você está eleito, concordo. Mas a alusão a que eu fiz na questão da reflexão dos 40 mil votos que você trouxe aí é porque político, juridicamente, ele venceu, sem dúvida. Mas quando você tem uma margem tão pequena, no subterrâneo do poder e na alimentação desses protestos todos, né, dessas manifestações todas, você tem realmente essa navalha por onde o mandatário eleito com a margem tão pequena, ele caminha. E caminha sempre sobre a égide do abismo, porque manifestações ocorrerão com frequência, qualquer coisinha que ele ou ela faça fora do script já é, obviamente, munição para um Congresso empoderado a agir de maneira com impeachment e, obviamente, tirá-lo do poder. Lembrando, repito, que o impeachment no Peru, ele é muito rápido, ele é muito célere. Ele não acontece como aqui no caso do Brasil, né? Eduardo Cunha abriu o processo em dezembro de 2015 e Dilma foi impeachada no dia 30 ou 31 de agosto de 2016. Né? Demorou meses. No caso do Peru, não. Demora horas ou até dias.
Professor, só mais uma dúvida em relação ao movimento do Congresso lá no Peru. Eu pergunto ao senhor, foi constitucional o movimento? Porque, ao que parece, depois que eu comecei a observar esses movimentos ontem, o Congresso deu posse imediatamente à vice-presidente eleita e não à perdedora, Keiko Fujimori. Ou seja, afastou o titular e a vice assumiu, não é? Não foi um movimento de deposição do presidente para colocar alguém que estava fora do páreo.
Eu queria me somar à pergunta de Wagner, professor, porque para muita gente o Peru é uma republiqueta insignificante e tal. Mesmo sendo uma população pequena, de pouco mais de 33 milhões de habitantes, mas o Peru é um país bonito, turístico da melhor qualidade.
Rico do ponto de vista cultural, histórico.
Exatamente, quer dizer, em situações, em diversos artigos, sei lá, a palavra não veio, está na frente do Brasil em muita coisa, uhum. Não é? Mas, então, fala um pouco também desse Peru, que é gostoso de se ver.
Sem dúvida, Geraldo. Você trouxe uma questão interessantíssima. O Peru tem uma indústria mineral fantástica, grande parte do PIB é minerador, né? A indústria do turismo, Machu Picchu, que é um sítio arqueológico absurdo, né? Perto ali de Cusco, eu estive lá, gastronomia fantástica, pescado. É um país que tem crescido. No mundo pré-pandemia, o FMI apontava o Peru como uma grande promessa, né? Sem dúvida nenhuma, um país que estava nos trilhos, né, de recuperação econômica, de crescimento e desenvolvimento socioambiental. Agora, no caso específico da pergunta do Wagner, é o seguinte: sim, o Congresso honrou a linha sucessória constitucional. O Congresso não deu o poder para Keiko Fujimori, ela foi derrotada lá em julho de 2021. Ela está fora do páreo. Não é? Mas o que eu estava me referindo era que há um clamor dessa sociedade hiperpolarizada e inflamada peruana no retorno, nas próximas eleições, da figura da Keiko. Mas a vice do mesmo partido do Pedro Castillo, que é o Peru Livre, um partido de esquerda, certamente foi empossada ontem. Ela é advogada, tem 60 anos e está com expectativa muito elevada de trazer pacificação. E último detalhe, é a primeira mulher eleita presidente do Peru, o que certamente nos enche de muita esperança, não é, nesse país tão bonito.
O nosso agradecimento ao professor Thales Castro por mais essa participação no Passando a Limpo. Deixa eu passar aqui duas conversinhas simples, para depois entrar numa coisa mais séria. Primeiro que a Mega Sena acumulou. Entendeu, Wagner?
Entendi. Você
tem à sua disposição 125 milhões. E aí os números 03, 23, 28, 34, 38 e 48.
Eu não troco esses 125 milhões por meus 4,50.
Não, viu, rapaz? Agora...
4,50, né, o jogo da... É 4,50 ou é 4 reais? O jogo jogar? Da Mega Sena.
Parece que é 4,50, não, Val?
Você que joga todo dia.
Não, eu só quando está acumulado, eu não vou deixar de correr o risco de pegar esse negócio aqui, né?
Mas, você quer mais certo eu perder meus 4,50 do que ganhar esses 125 milhões.
Já deve estar no Recife, Chico Buarque de Holanda, né? E essa temporada foi muito falada no começo, depois passou-se a falar pouco, mas ela permaneceu organizada. E teremos Chico Buarque cantando hoje, amanhã e sábado no Teatro Guararapes. Certamente vamos correr atrás quase certeza não ter mais um ingresso.
Não, né? Nem procure. Não é? Nem perca seu tempo.
É impressionante isso.
Nem perca seu tempo que não tem mais.
Esse prestígio de Chico Buarque, que passe bem aqui na
e
nossa
E outra coisa,
cidade.
Nada barato, viu? Uhum. Nada, eu não acredito que seja menos de R$400 esse ingresso aí, não.
Então, três shows seguidos, né? Uhum. Não é todo mundo que
se lota. Faz três shows no Teatro Guararapes é porque os três estão lotados.
Certamente. Bom, mas o doutor Francisco Queiroz já está com a gente. E, Romualdo, vamos conversar um pouco com o doutor Francisco Queiroz. Eu tenho um assunto aqui que não foi bem para o que eu chamei ele, mas eu fiquei... Uhum. Vivamente impressionado com isso aqui, que você, Romualdo, por gentileza, trata dele e bota o doutor Francisco na roda para conversar com a gente. Aqui, ó. Aliado sugere que Bolsonaro se autoproclame presidente para 2023. Apoiadores cogitam, nos bastidores, realizar um evento paralelo à posse de Lula em Brasília, no dia 1º de janeiro. A ideia nasceu de parlamentares do núcleo duro do presidente, que começa a ganhar força entre os fãs e seria uma coisa semelhante àquele Guaidó da Venezuela.
Que até hoje é um autoproclamado presidente.
Pronto, então seria uma coisa parecida que teria sido sugerida a Bolsonaro. Ele nem disse sim, nem disse não. Ultimamente ele está muito reservado com relação a isso. Mas, Romualdo, isso repercute em Brasília?
Geraldo, eu vou usar um adjetivo comum, popular, essas doideiras da política brasileira, vez ou outra, caem na gaiatice. Havia um grupo de manifestantes ontem na porta do Congresso Nacional pregando exatamente essa ideia. Bolsonaro não passaria, segundo a ideia deles, professor Francisco Queiroz, bom dia para o senhor, segundo a ideia desses manifestantes, Bolsonaro não passaria a faixa para o presidente eleito Lula da Silva. Aí, imediatamente, Bolsonaro se autoproclamaria presidente do Brasil, porque eles defendem a anulação daquelas urnas eletrônicas de que tratou o PL, o partido de Bolsonaro, e aí haveria um governo paralelo, como vai acontecer na esplanada dos ministérios agora em 1º de janeiro. Uma parte da esplanada daquela avenida vai estar reservada para manifestantes que apoiam Lula. E a outra parte vai estar reservada para manifestantes que são contrários a Lula. É claro que não teve muita repercussão no Congresso Nacional, não? Até porque alguns parlamentares tinham ameaçado fazer um protesto ali na porta do presidente do Senado, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não dá andamento no pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. E aí, no mesmo dia, Alexandre de Moraes vai lá e atende a um pedido do Ministério Público Federal do Mato Grosso e afasta temporariamente o prefeito da cidade de Itapurá, Carlos Alberto Capelletti, do PSD. O que fez Capelletti? Capelletti, na eleição, chegou a ameaçar fazer um bingo, uma rifa entre aqueles que se declarassem Jair Bolsonaro, dizendo mais que a cidade de Itapurá seria proporcionalmente a cidade do Brasil que mais daria votos para o presidente da República. Foi demovido dessa ideia em função do crime eleitoral. Mas agora ele estava incentivando caminhoneiros e donos de caminhões para engrossarem esse caldo dos protestos em Brasília. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma canetada só, afastou o homem por 60 dias. E aí, como é que fica o direito do eleitor que votou em Capelletti por 4 anos de mandato, professor?
Eu vou começar... Veja, bom dia a todos, né? É um prazer falar com vocês. Eu vou começar falando sobre o que você iniciou. E diria o seguinte, em relação a essa maluquice, vamos usar essa expressão, às vezes acontecem algumas coisas que parece que coincidem e dão certo. Essa providência que aconteceu agora no Peru, quando o presidente queria sair, ia sair porque ia ser afastado, tentou fazer um golpe, e terminou com as consequências que sofreu. É parecido quando lá atrás Lula pensava em um terceiro mandato, aí houve aquela invasão da embaixada lá na América Central de um presidente que queria fazer a mesma coisa. Eu acho que certas coisas são de uma obviedade que não tem... São minorias insatisfeitas que perdeu a eleição. Acabou. É evidente que se alguém inventar de fazer, se autoproclamar presidente e coisa dessa, vai preso, que é onde deve ir. Eu acho que o presidente Bolsonaro não vai querer fazer isso. Observe que até bolsonaristas mais razoáveis, como o caso do Tarcísio de Freitas, que eu acho que vai fazer um bom governo para São Paulo, ele já disse que ele não tem que estar atrelado a isso. Ele vai tentar ter uma interlocução com o governo novo e seguir a vida. Agora, indo para essa história do prefeito lá do Mato Grosso, as pessoas dizem, não, de repente o Alexandre de Moraes tomou uma medida dura de inopina. Não foi nada disso. Existe uma ADPS que vem a 519, que vem desde 2018, uma série de medidas para em relação a tudo aquilo que vem se tentando fazer para, digamos assim, melar o sistema eleitoral.
E observe que a medida do Alexandre Moraes foi feita com base numa lei sancionada por Bolsonaro. E foi a lei 14.197, que revogou a Lei de Segurança Nacional e incorporou no Código Penal um tipo chamado dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E neste título tem crimes contra as instituições democráticas. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito por aí, impedindo ou restringindo o exercício dos direitos constitucionais. Reclusão 4 a 8 anos, é o artigo 359L. O que aconteceu? Toda a apuração mostra que o prefeito e transportadores e outros aderentes a esse movimento conseguiram reunir 200 cavalos de carreta que estavam bloqueando estradas, edifícios públicos. Imagine aqui na cidade do Recife se pegasse 200 carretas para bloquear Palácio da Justiça, Palácio do Governo, Prefeitura e todo o centro da cidade. Ninguém faria mais nada. Aí se diria, isso é uma manifestação, é o direito de se manifestar? Não. Isso é uma conduta abusiva, utilizando como pretexto o argumento político. Eu vi a decisão do Alexandre de Moraes, em algumas coisas, o Alexandre de Moraes se excede. Mas neste caso, ele atendeu a um pedido do Ministério Público, não foi federal, foi do Ministério Público do Estado, onde o abuso estava ocorrendo. Porque as pessoas da DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, podem ir se habilitando. Vários MPs, como o de Mato Grosso, estavam com os autos. O MP de Mato Grosso apresentou um monte de prova do que estava acontecendo e pediu as providências. Então, não foi. Primeiro, não foi de ofício, foi uma medida a partir do Ministério Público. O Ministério Público, eu estou aqui só com um pedacinho, o Procurador de Justiça informa sobre o desenvolvimento das ações antidemocráticas naqueles que formula pedidos de natureza cautelar. Aí fala sobre, por exemplo, 117 veículos de carga levados a Cuiabá para ocupar espaços públicos, que foi levado. E relaciona, identifica os veículos, identifica os proprietários e o prefeito que foi afastado, ele, além daquela manifestação no período eleitoral, e era direito dele desde que não se excedesse, ele continuou a incentivar essas medidas, entendendo que deveria se partir para estimular o exército a tomar uma medida, quer dizer, a descumprir a Constituição, sob pena de não fazendo, eles terem que encontrar outras maneiras para fazer com que o entendimento deles sobre o que deveria ser o resultado eleitoral prevalecesse. É igualzinho a Trump. É um Trumpzinho de Mato Grosso. Uhum. Não é possível. Eu acho o seguinte, eu acho que, em relação ao aspecto penal, aí o ministro é cauteloso. Ele não podia decretar a prisão dele, porque era numa ação de natureza civil. Aí ele manda serem extraídas as peças e encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso para as medidas no sentido da instauração de investigação pelo descumprimento exatamente desse artigo que eu falei, 359L do Código Penal. Então, ele determina a medida no campo civil, encaminha para o Ministério Público do Mato Grosso. Pode ser que o Ministério Público de Mato Grosso peça ao juiz de direito, não, como ele é prefeito, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é a decretação de prisão do prefeito. Não haverá nenhuma ilegalidade em tese, entendeu? Uhum. Então, esse dramalhão todo que se fez sobre, não, o Alexandre Moraes virou o xerife do Brasil e quer fazer, não. Ele é se excede, pode ser punido pelos excessos, mas nesse caso, não. Nesse caso, ou tomava medidas e se desmoralizava. Desmoralizava o país.
O senhor praticamente já respondeu o que eu ia perguntar, mas eu queria insistir ainda nesse negócio de Alexandre Moraes. Porque não termina sendo desgastante para ele, não, desembargador? Porque não tem outro para fazer isso? Porque
eu acho.
Por que não chama Gilmar Mendes? Cadê Gilmar Mendes?
Ô, Geraldo, deixa eu pegar uma carona na sua pergunta e já emendar com a minha para a gente ganhar tempo, porque o ministro Alexandre de Moraes também determinou a prisão do empresário Milton Baldin, que convocou atiradores e caminhoneiros para fazer um protesto a favor de Jair Bolsonaro. Os atiradores, ele se colocou entre os atiradores. Imagine o que disse agora o doutor Francisco. Além dos caminhoneiros, irem também atiradores, todos armados.
Agora não é trabalho demais para um ministro só?
Mas veja veja só, nesse caso, houve um pedido feito, no caso anterior do prefeito, foi uma solicitação do Ministério Público Estadual do Mato Grosso. E nesse caso, foi um pedido do delegado Andrei Passos Rodrigues. Então, ao contrário do que alguns dizem, não é o ministro Alexandre de Moraes que está na rua fiscalizando isso e mandando prender gente. Ele age por provocação, doutor Francisco.
Isso aí tem um aspecto interessante. Quando falou sobre a concentração de poderes na mão do ministro, é porque, como é um ADPF, se entrar no site do STF e for observar o número de participantes dessa ADPF, tem mais de 100 empresas, tem vários órgãos públicos. Então, imagine um processo que tem 150 partes. Agora, eu acredito que Alexandre Moraes, quando acabar tudo isso, ele vai pedir uma licença e passar 6 meses num lugar feito de Fernando Noronha, de barriga para cima, para tirar a exaustão. Esse processo é exaustivo. É o mesmo que aconteceu com Joaquim Barbosa, quando acabou aquele da ação penal 470. Quando ele terminou, ele estava exaurido. Porque ele ou tinha que tomar medida, era desmoralizado. Mas tomar cada medida dessa é desgastante, porque não tenho dúvida para qualquer ser humano que o desgaste que cada caso desse ocasiona é muito grande. Mas, afinal de contas, está lá, está na chuva, tem que se molhar.
Ivanildo, vamos fechar?
Vamos. Eu queria saber do professor o seguinte: a quem estuda um pouco a história política do país, descobre que em 1964, quando se cassou Jânio Quadros, havia uma acusação de que o país corria o risco de uma convulsão social. Isso não era verdade, mas se vendeu isso e muita gente comprou. Houve passeata na grande cidade do país, houve a família a família com Deus pela liberdade, aquelas coisas todinhas. Eu pergunto ao senhor, nós não estamos vivendo com esse negócio desses caminhoneiros fechando estrada, gente na frente dos quartéis pedindo um golpe. Isso não seria uma convulsão social? Isso não seria um motivo para se tomar medidas mais drásticas contra isso?
Veja, tem um filme que é um espetáculo, é um clássico, de Costa Gravas, Chuva sobre Santiago, que é mostrando como se articulou o golpe para derrubar Allende. Criou-se uma série de situações, desabastecimento, greve, para depois a própria população exausta pedir qualquer coisa. O que estavam querendo articular é isso, só que o ambiente é muito mais frágil. Observe o resultado da fragilidade dessas pretensões, o resultado agora da PEC no Senado. Se pensava que iria ser mais difícil a tramitação, nem foi. Porque era uma coisa que tinha que ser dada. Eu não acredito que o conjunto de manifestações que são articuladas, não são espontâneas, ela seja suficiente para causar uma convulsão. Ela é para causar uma confusão e não uma convulsão. No caso de 64, em relação a João Goulart, a verdade é essa, independente de que lado estejamos, um segmento relevante da sociedade que se insurgiu contra o governo com a ideia de que iria haver uma implantação do regime comunista, etc. Até que a OAB, que depois se tornou um grande defensor do Estado de Direito, mas a OAB, historicamente, no momento inicial de 64, foi favorável. E depois viu o erro que cometeu, mas foi favorável. Então, o que eu digo é o seguinte: não pode comparar nem o ambiente de agora com o de 64. Aí pode se comparar, mas não vai ter a mesma repercussão. Faz-se referência também à questão dos abusos do MST. É como se disse, eles abusavam porque a gente não pode. Eu penso que o governo que vai assumir vai ter que ter uma preocupação muito grande para coibir eventuais e futuros abusos do MST e de outros movimentos similares, porque inclusive parar de fazer financiamento indireto através das ONGs que administravam os assentamentos, era onde o dinheiro passava para o MST ter recursos, que depois foi estrangulado. Agora, uma coisa não justifica a outra. A gente tem bem definido proprietário de frota de caminhão, segmento não mais progressista, mas mais atrasado do lado do negócio. Os donos de muitos clubes de tiro que vão ficar sem mercado, porque vai reduzir o número de atiradores, empresa de armas, é um segmento que será prejudicado, entre aspas, por uma, digamos assim, por certos limites que vão acontecer. Isso é verdade. Mas isso aí não justifica, já que eu perdi, antidemocrático. Se eu tivesse ganhado, era válido. É como disse o Alexandre Moraes, quando o PL lançou aquela ação, colocando os outros dois partidos que se afastaram do processo, pedindo a anulação do segundo turno, ele disse, peraí, então tem que ser tudo. Porque se as eleições foram as mesmas, se lembra, né? Então, é o segmento aquilo que não interessa e isso não presta, o resto presta. A gente tem que ter coerência. Na verdade, é para quem gosta ou quem não gosta, ou no resultado eleitoral. Apertado, o governo vai assumir que tem um esforço muito grande de acalmar os ânimos. Não é possível continuarmos a ter um acirramento desse por períodos longos. Isso tem que, aos poucos, ir acalmando. O governo tem que ter uma postura conciliatória. Por exemplo, o governo Lula parece que indicou o Zé Múcio Monteiro, que é daqui, como ministro da Defesa. Achei muitos segmentos do PT não gostaram. Eu achei bem razoável, é um indivíduo ponderado, que é muito mais da direita do que o PT. Então tem que ter algumas, digamos, posturas de conciliação. Senão a sociedade explode e a gente não está para isso.
Doutor Francisco, a gente agradece essa sua participação outra vez aqui no Passando a Limpo. Uma palavrinha do economista, professor de economia, Sérgio Buarque, grande colaborador também desse Passando a Limpo e dos nossos debates. Professor Sérgio, quando nós estamos sem dinheiro para a saúde, quando nós estamos sem dinheiro para pagar as universidades, com o risco de não pagar aposentado, a pergunta é, a terra está arrasada ou é assim mesmo?
Não, eu acho que a terra está meio arrasada. Eu poderia dizer genericamente que por onde passou Bolsonaro, ele deixou terra arrasada, inclusive nas finanças. O que acontece é que foram liberadas despesas a mais e as despesas obrigatórias, que são aquelas basicamente previdência privada e pública e despesa com pessoal, essas têm um movimento inercial que independe das decisões do governo, e alguns até alimentaram essas duas despesas e estouraram. E chegou um ponto que realmente você tem uma situação de terra arrasada. E a gente precisa, inclusive, eu acho que a PEC está pensando um pouco nisso, criar algumas possibilidades de que seja repassado o teto de gastos, seja ultrapassado até para fechar a conta nesse ano de 2022, porque isso é uma tragédia do ponto de vista do funcionamento da máquina pública. É o mínimo que se pode esperar de um governante, é que a máquina pública funcione adequadamente.
Ivanildo Sampaio?
Ô Sérgio, a gente vê que o futuro governo tem muitas promessas de gastos, mas você não vê perspectiva de aumento de receita. Como é que esse governo vai se segurar pagando esse que está prometido de auxílio para Bolsa Família e mais não sei o quê, e um monte de despesas novas, se as receitas não tendem a aumentar, ou pelo menos a gente não vê perspectiva de aumento de receita, pelo menos nesse primeiro ano?
Veja, o que me incomoda muito nessa primeiros movimentos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é, mais uma vez, ficar preso às emergências. Né? Claro que a gente tem uma situação social dramática e é preciso ter algumas medidas para moderar a dramaticidade da situação. Agora, todo o movimento do presidente é em cima de emergências. Ele montou uma comissão de transição de 300 pessoas, que até agora não disse o que é, qual é o seu plano de governo, como é que ele vai, principalmente, criar as condições para a economia brasileira volte a crescer. O país está há 8 anos com a economia estagnada e não dá para eliminar a pobreza e reduzir o sofrimento da população com a economia estagnada. Então, ele tem que ter medidas que identifique qual é a rota para a retomada do crescimento da economia. E aí você tem razão no ponto que é mais despesa. Vejam, além desses R$ 600, o presidente está querendo, está sinalizando duas coisas preocupantes. A primeira, aumento real do salário mínimo. Isso significa, principalmente, um choque de aumento de despesa na Previdência Social muito grande. Porque essa já vem crescendo de forma inercial, porque o número de aposentados cresce. Com isso, puxa mais despesa. Ele vai aumentar cerca de 80% dos dos aposentados ganham salário mínimo. Isso tem um impacto, portanto, na despesa previdenciária grande. Veja que as principais despesas obrigatórias, que devem representar alguma coisa como 70%, 80%, são previdência, aposentadoria e despesa com pessoal. Qual é a segunda medida que também vai impactar em despesa? A criação de 13 novos ministérios. Não vai aumentar? Vai, porque vai ter mais cargo comissionado, as despesas com terceirizados vão aumentar. Então, os dois componentes que comprometem a receita pública, a receita, as despesas públicas, e que está já empurrando o teto de gasto para sua inviabilidade, que são previdência e despesa com o pessoal, vão aumentar no próximo ano. E como é que ele vai, então, gerenciar a crise fiscal que já se anuncia? Então, essa é uma situação muito preocupante. E sem que você crie uma dinâmica da economia e, ao mesmo tempo, aumente as despesas, a gente não vai ter como ter controle de gasto. Aí ele diz: não, confie em mim. Eu digo brincando, é como aquele malandro paraguaio que diz: la garantía soy yo. Aí ele diz: não, a âncora soy yo. Não é assim que se gerencia um país com essa problemática que ele está herdando. Ele está herdando aí sim uma herança maldita.
Wagner Gomes.
Professor Sérgio, não é novidade para mim nem para o ouvinte da Rádio Jornal essa tragédia que está colocada, já que ouvimos aqui durante os últimos 4 anos o senhor e outros economistas, colegas seus, trazendo dados desses desmandos na economia. Inclusive, ontem, a equipe de transição apresentou outro dado importante que foi muito discutido aqui na Rádio Jornal também, quando apontou que 100 mil casas do programa que foi batizado de Minha Casa Verde e Amarela para tomar o lugar do Minha Casa Minha Vida. Então, 100 mil casas deixaram de ser construídas. E eu digo que muitas vezes ouvimos aqui o presidente da SEAB, Bruno Lisboa, apontando que o governo estava fechando a torneira dos recursos para habitação popular. Ouvimos várias vezes aqui e a realidade está posta. Então, é isso. Agora, daqui para frente, o que é que precisa ser feito? Vai ser possível consertar esse país em um período de quanto tempo, se tudo for feito direitinho, professor Sérgio?
Ô, Wagner, isso é a pergunta de 1 milhão de dólares, mas, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte: é quase um consenso entre os economistas que o teto de gasto implodiu. Agora, é também um grande consenso, ou pelo menos a maioria pensa assim, que é preciso ter uma nova âncora fiscal. Por que precisa de uma âncora fiscal? Porque se você deixar a inércia normalmente existente do aumento das despesas obrigatórias e, ao mesmo tempo, o governo livre, o governo gosta de gastar. O governo gosta de gastar não é só porque seja generoso também, né? O governo Lula é generoso, tá? Agora você não pode ter uma generosidade que termine estourando as contas públicas, que termine trazendo de volta a inflação. Até porque, todo mundo já tem dito, ela termina atingindo muito mais os mais pobres. Então, você dá por um lado, tira por outro. Então, eu acho que o grande problema que vai enfrentar o presidente Lula é de administrar as finanças públicas e, ao mesmo tempo, criar possibilidades de dinamizar a economia. Então, para isso, me parece também uma coisa mais ou menos aceita, que é preciso redefinir o teto de gastos. Eu entendo que tem que ser um teto de gasto. Eu discordo dessa ideia de ter teto da dívida, porque aí fica muito frouxo, não depende só da decisão do governo. Então tem que ser teto de gasto. Agora, parece evidente que no ponto que nós chegamos, até porque não foram feitas reformas administrativas que se propunham, que pudesse reduzir as despesas com o salário, vamos ter uma pressão por aumento de salário também no próximo ano, porque o salário de servidor público federais está tudo contingente, está tudo parado, então vai ter uma pressão. Não sei se ele vai conseguir incluir isso, além do mais, porque explode mais ou menos. Então, é preciso renegociar o teto de gasto. Agora, o governo tem que definir rapidamente, e isso está muito impreciso. A PEC deu 6 meses de prazo, então vamos ter o primeiro semestre sem saber qual é a referência, não é, de contenção dessas despesas, para que discipline o governo a não gastar de forma descontrolada e obrigue o governo a definir prioridades nos gastos. E prioridades, e aí mais uma vez eu insisto, que vá na direção das mudanças estruturais da economia e da sociedade e não atrás das emergências. Nós não podemos passar mais 4 anos correndo atrás das emergências, porque as emergências só se resolvem quando você atinge os fatores estruturais, que são o que impede que vivendo sempre urgência. Então, o desafio desse governo, a meu ver, é ao mesmo tempo ter uma referência de disciplinamento das despesas e, ao mesmo tempo, criar condições para a retomada do crescimento da economia. E não vai ser fácil, a economia mundial não está tão boa, aliás, está muito pior do que ele teve no primeiro governo lá atrás, em 2003, aquele primeiro ciclo de 2000. Então, é um desafio muito grande. E eu acho que ele não está mostrando, aliás, não mostrou isso na campanha, vem com essa história da âncora Soyuz. Ele não está sinalizando, a comissão de transição não definiu ainda nada disso. Então, nós vamos começar o ano com muita despesa, despesas que foram contidas e que vão estourar, e sem a referência de disciplinamento dos gastos, que vai assustar os investidores. Isso vai criar grandes dificuldades, principalmente no primeiro ano de governo.
Bom, professor Sérgio Buarque, a nossa produção informou que o senhor tem um compromisso para as 10 horas, já estourou em 5 minutos. A gente lhe agradece a participação.